Vamos compartilhar então uma palavra, amém? Palavra que eu tenho meditado nela já há alguns meses, né? E eu medito, penso, oro, e Deus vai falando um pouquinho, e essa palavra, eu não sei se eu vou conseguir traduzir aquilo que Deus tem colocado no meu coração, mas eu gostaria que nesse momento nós pedíssemos sabedoria para Deus, para que eu possa tentar trazer aquilo que Deus tem colocado meu coração a respeito da graça e da lei, mas também para que você tenha sabedoria para receber e que teu coração seja uma terra fértil para a pura semente da palavra de Deus. Amém? Curve sua cabeça, vamos orar. Pai amado, nós te agradecemos em nome de Jesus por estarmos hoje aqui debaixo de liberdade, que a tua graça nos permite essa liberdade. Te louvamos, Senhor, porque nós hoje estamos livres, libertos. Porque um dia nós estávamos todos aqui, Senhor, presos pelo pecado, pelos grilhões da morte que tanto nos assolava. Não apenas uma morte física, mas morte em diversas áreas da nossa vida, onde, Senhor, as pressões, elas simplesmente para nós não tinham sequer solução, sequer esperança. Mas nós te louvamos, Pai, porque a tua graça proporcionou para nós esta vida, esta esperança, a saída, Senhor, para tantas dificuldades que nós tínhamos. Senhor, nós queremos hoje compartilhar a respeito da tua graça, para que nós possamos, ó Pai, sair daqui hoje com o nosso espírito enriquecido com a tua palavra, com os teus padrões, com os teus princípios, para que esses princípios gerem em nós vida, e gere em nós, como igreja, Senhor, possibilidade de termos comunhão de uma maneira muito mais profunda, debaixo de entendimento e debaixo de revelação. Assim, Pai, nós oramos e te pedimos, derrama, Senhor, sobre nós sabedoria, entendimento e ainda mais, graça. Amém? Oramos em nome de Jesus. Glória a Deus. Se você puder abrir a sua Bíblia, abra no livro de Romanos, carta aos Romanos, capítulo 5. Você que não tem Bíblia, senta do lado de alguém aí, dá uma chegada perto, gostaria que você acompanhasse a leitura. E eu não consegui separar tudo aquilo que eu gostaria, porque, na verdade, eu tenho meditado em vários capítulos do livro de Romanos, capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7 e também o capítulo 8. Mas eu quero me ater hoje, basicamente, ao capítulo 5, 6 e 7, para falar a respeito de graça e da lei. Então, eu coloquei como um título dessa mensagem, a lei e a graça. Se nós pegarmos o livro de Romanos, a carta de Paulo aos Romanos, nós vamos perceber que essa carta ela é muito rica em informações teológicas, em questões que falam a respeito da lei e da graça. O apóstolo Paulo começa basicamente, né, vou falar de uma maneira muito resumida aqui, mas ele começa a falar a respeito da existência de Deus. E como alguns negaram essa existência, mas como a própria criação, ela demonstra que Deus existe. E que algumas pessoas, por terem os seus corações duros, eles fecharam seu coração para Deus e escolheram andar pelas suas concupiscências, pelas suas paixões, seus desejos. E começaram a fazer todo tipo de torpeza diante de Deus, coisas erradas diante de Deus, se entregando literalmente, né, à prática do pecado e ao domínio do pecado. O apóstolo Paulo continua avançando nesse entendimento. No capítulo 3, por exemplo, ele fala que essa vida de pecado, não apenas a esse tipo de pessoa, mas a todas, é comum. Né? No capítulo 3, verso 23, por exemplo, ele fala a respeito disso. Né? Que o pecado, ele traz consequências, o pecado, ele traz um salário, que é a morte, o pecado, ele faz com que todos nós percamos a vida, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, como no texto que eu falei. Então, todos pecaram, ele afirma isso, de uma maneira muito clara, muito direta. E o pecado tem essas consequências de morte, de ausência da vida de Deus em nós, ele produz isso. E Deus, de fato, ele, sabedor desse processo de pecado que todos os seres humanos, desde a criação, escolheram, Deus ele opera uma maneira pela qual o homem poderia então sair da escravidão do pecado, sair da condição de consequência que esse pecado traz sobre a vida das pessoas. E ele continua falando, o apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, a respeito desse processo. E ele chega então, por exemplo, ele chega em Abraão, ele fala sobre Abraão, que Abraão, ele não foi justificado pela lei. Ele foi justificado pela sua fé. Porque o judeu, ele tinha uma ligação, ele identificava uma coisa com a outra, ele ligava a lei com as promessas de Deus. O judeu, ele era muito tradicional nos seus costumes religiosos. E era assim mesmo, como é até hoje. E por conta dessa tradição judaica, em relação à religião, eles ligaram rapidamente a questão das promessas de Deus com a lei. Mas o apóstolo Paulo, ele apresenta justamente o caso de Abraão, dizendo o seguinte: Abraão, ele não estava debaixo da lei. Ele não estava debaixo dessa aliança. Mas ainda assim ele foi justificado. Foi justificado pela fé. E Abraão é pai de nós todos aqui, amém? Somos filhos de Abraão? Pela fé, amém? Então, Abraão, ele liga esse princípio. Ele ativa esse princípio na vida dele pela fé. Posteriormente vem a lei. Posteriormente essa lei, ela mostra para todos os seres humanos que o homem não poderia viver por essa lei. Porque é impossível que essa lei seja seguida completamente. Isso foi identificado e constatado por cada pessoa que tentou viver debaixo da lei. Então Jesus, ele vem, ele em si cumpre essa lei completamente e ele abre a possibilidade de nós não estarmos mais debaixo desta lei. Mas a lei, ela existe. Eu não quero me ater apenas à lei que foi dada por Deus a Moisés, através dos 10 mandamentos, e depois de todos os preceitos que nós encontramos lá em Deuteronômio, Levítico e tal. Não, eu quero falar de leis que Deus escreve em nós, que Deus mostra e revela a nós, de maneira pessoal. E essas leis, né, em muitas vezes na nossa vida, elas são mal interpretadas, não pela lei em si, mas pela maneira como nós transformamos ou mudamos a natureza desta lei. Deus, desde o princípio, antes de todo esse processo que nós estamos falando aqui, de lei, de mandamentos e tal, Deus estabeleceu uma regra básica desde o jardim do Éden. O homem e a mulher não poderiam comer de um fruto daquele jardim, mas eles escolheram andar por um outro caminho. Quando eles desobedeceram a Deus, quando eles desobedeceram a única lei que existia até então, eles escolheram andar pelos seus próprios caminhos. Eles escolheram andar pela sua própria sabedoria, pela sua própria alma, pelas suas próprias escolhas, pelas suas próprias leis. Eles escolheram isso. E foi um caminho de independência em relação a Deus. Então Deus, ele mostrou que mesmo nesse processo, longe de uma lei simples, de uma lei espiritual, de uma lei que visava abençoar homem e mulher desde o Éden, Deus então, ele traz um caminho, que de fato é um caminho para mostrar para mim, para você, para cada pessoa desde os princípios dos tempos, que por lei nós não íamos conseguir nenhum tipo de justificação. Amém? Como eu falei aqui, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, Romanos 3:23. Então, esse processo de todos pecaram, fala de que eu e você, cada pessoa, exceto Jesus, excluindo-se Jesus dessa lista, todos pecaram. Todos foram afastados e separados dessa vida e dessa glória de Deus. Todos estavam distantes dessa condição que Deus tinha planejado desde o princípio para o homem viver. Então, se nós pecamos, fomos destituídos, Deus então prepara um caminho para nós voltarmos. E aí nós chegamos no capítulo 5. Eu estou estendendo bastante, né, esse entendimento para a gente chegar ao texto que eu quero ler com vocês. E como eu falei, não vou conseguir ler tudo, mas eu gostaria que você abrisse sua Bíblia em Romanos, no capítulo 5. Está aberto já? Amém. Vamos ler o verso 1, o verso 2, depois a gente vai pular para o verso 12, Vamos ler o verso 20 e o 21, tá bom? Eu vou cantando aqui os versos, você vai me acompanhando pela palavra. Amém? Verso 1, Romanos 5. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Lembra que eu falei lá em Romanos 3? Diz que todos pecaram e estão destituídos da glória. Então nós vemos aqui no verso 1 e 2 que Deus preparou um caminho. Ele preparou um encontro conosco para nós termos paz. Porque quando uma pessoa vive em pecado, automaticamente ela se torna inimiga de Deus, separada da glória de Deus. Mas aqui nós vemos então que por intermédio de Jesus, temos pela fé, amém, acesso a essa graça, e nós temos também esperança da glória de Deus. E Deus preparou esse encontro para nós termos paz com Ele. Fala para a pessoa do seu lado assim, nós temos que ter paz com Deus. Amém? E como é que essa paz é possível? Somente através de Jesus Cristo. Fala para ela, só através de Jesus. Amém? Agora vamos para o verso 12. Diz assim, explicando o processo do pecado e da maldição. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. Verso 20 agora. Veio, porém, a lei... Verso 20, isso. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, para que assim como o pecado reinou na morte, a graça reinasse pela justiça para a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, resumindo o que tentei explicar para vocês, a palavra fala muito melhor. Por um homem, entrou o pecado. Pelo pecado, entrou a morte. A morte passou a todos os homens. Então, tem um lema que a gente já ouviu talvez em filme ou em desenho, sei lá, mas diz assim, um por todos e todos por um. Né? É uma história lá dos mosqueteiros, lá da França e tal. Mas para você guardar bem isso, você tem que lembrar desse ditado, invertendo um pouquinho, falando todos por um, e um por todos. Amém? Repete comigo. Todos por um e um por todos. Por que eu quero que você guarde essa frase? Pelo seguinte, todos pecaram por causa de um. Todos por um. Quem é esse um? Adão. Então todos pecaram por causa de Adão. Amém? Todos sofrem consequências por causa da morte, por causa dessa separação de Deus, por causa de Adão. Todos por um. Mas Deus não deixou a coisa desse jeito, porque parece um pouco injusto. Deus não usou isso e deixou isso pela eternidade, o homem sofrendo por causa do pecado de um homem. Deus inverteu esse processo. Quando ele coloca a possibilidade de um sofrer por todos. Então todos pecaram por causa de um e um sofreu por causa de todos. Quem é esse outro um? Jesus. Ele então, ele sofre no nosso lugar. Ele vai para a cruz para receber a punição do castigo da morte por causa do pecado que estava sobre toda a humanidade. Todos por um e um por todos. Amém? E Deus prova esse amor, como a gente encontra em Romanos, fazendo com que ele morresse por nós, sendo nós ainda pecadores. Então repete comigo esse princípio. Fala assim, Jesus morreu por mim quando eu era um pecador. Eu não era uma pessoa boa, eu era um pecador. Ainda assim, ele morreu por mim. Você concorda com isso? Amém? Ou você era muito bom, você era muito legal, você era uma pessoa tão, assim, extremamente santa, que não precisava do sacrifício de Jesus. Tem alguém assim aqui? Não, né? Eu talvez fui o principal. O apóstolo Paulo falou isso, olha, eu mesmo fui o principal, fui pior pecador de todos, era perseguidor da igreja. Paulo entendia bem esse conceito, por isso que talvez ele foi o escolhido para trazer esses princípios que hoje nós encontramos na palavra. Então, quando nós lemos aqui, que quando veio a lei, para que a ofensa abundasse. Sabe por que a lei veio? Para justamente nos mostrar que não é possível que nós consigamos vencer o poder do pecado e a consequência do pecado por nós mesmos. Nós precisávamos ver isso. Isso durou por gerações. Durou uma era inteira da nossa história, onde seres humanos ficaram debaixo do poder do pecado, sofrendo por consequência a morte. E o mundo tem mostrado isso pela história, como nós fomos assolados em todos os continentes, em todos os tempos históricos que nós vivemos e conhecemos como seres humanos, olhando justamente não para a culpa do ser humano em si, mas entendendo que o ser humano, por natureza, natureza de pecado, porque nós pecamos, não porque nós somos pecadores, não porque pecamos, nós pecamos porque a nossa natureza é assim. Ela foi mudada desde Adão. A maldição entrou, isso passou a todo homem, a toda mulher, por gerações. E essa maldição que tem assolado a humanidade desde então. Quando Jesus vem, ele veio para mudar esse quadro, ele veio para mudar essa história. Mas para que uma pessoa pudesse ter a sua vida transformada, o quadro histórico da sua vida mudada, ela precisava cair em si e pela fé, não por justificativas, não por práticas religiosas, não por tentar ser uma pessoa melhor, mas pela fé no Filho de Deus, entendendo a morte substitutiva de Jesus por nós, pelo nosso pecado, porque ele morreu sendo nós ainda pecadores, entendendo esse processo, crendo nisso, então eu passo para a vida, passo a andar debaixo de uma nova lei, passo a andar debaixo de uma nova natureza, não mais uma natureza dominada pelo pecado, mas uma natureza que está agora como fruto e consequência da justiça de Deus, pela graça. Amém? Estão entendendo até aqui? Posso continuar? Se precisar que eu volto um pouquinho, tá? Mas vamos lá. Isso é muito simples, a gente tem vivido isso. E Deus, ele, logo de cara aqui no capítulo 5, ele fala, olha, ele preparou tudo isso para que nós tenhamos paz com ele. Justificados pela fé, tenhamos então paz com Deus. Coisa que o ser humano não tinha. Coisa que o ser humano estava afastado. Éramos, por natureza, inimigos de Deus, filhos da ira, como em Efésios, no capítulo 2, no comecinho ali fala. Agora, quando Jesus se manifesta e nós cremos, então a justificação vem. E essa justificação não é pelas caridades que você pratica. Não está ligado com quão bom ou boa você é. Não está ligado com se você paga ou não as suas contas em dia. Não está ligado se você trata ou não trata bem a sua família. Isso não tem nada a ver. Nós precisamos entender que quando nós fazemos todas essas coisas, quando a gente tenta viver uma vida reta, quando a gente cuida bem da nossa família, quando a gente não mente, quando a gente... Nós estamos fazendo o básico e o normal, amém? Não estamos fazendo nada além. O problema é que o mundo foi tão afetado pelo vírus do pecado, que é normal pecar, e hoje é anormal ser uma pessoa, digamos, reta. Nesses processos, é ou não é? Quando uma pessoa tenta fazer a coisa certa, ninguém entende, ninguém aceita. Vira notícia, por exemplo, quando alguém devolve dinheiro, aparece na televisão, como se fosse um devolveu, milagre, que coisa, digno de ser, né? Noticiado no horário nobre da televisão. Mas por quê? Porque na maioria das pessoas, talvez 90% não fariam isso. Porque foram infectadas por essa mentalidade e por esse sistema que o mundo tem vivido e por causa de todo o processo de pecado na vida do homem. Mas quando vem a lei, a justificação dessa lei é o que Deus proporciona a nós, chamado graça. A graça, ela vem para não olhar para o que você fez de ruim e nem de bom. Amém? Fale isso para a pessoa do seu lado. A graça não quer saber o que você fez, nem de coisas boas, nem de coisas ruins. Amém? Ela não olha para isso. Ela simplesmente encerra tudo debaixo do pecado por causa da lei. Porque o pecado se manifestou através da lei, por meio da lei. E aí, por causa desse processo de consequência, a graça se manifesta para zerar essas consequências, zerar esses problemas, e ela não olha se você foi muito bom ou pouco bom, muito ruim ou pouco ruim, ou mais ou menos. Não olha para nada disso. Ela simplesmente olha para nós como pecadores, destituídos da glória de Deus. E ela proporciona uma entrada novamente diante da presença de Deus, como a gente começou a ler no verso 1 do capítulo 5, para termos paz com Deus, justificados pela fé. E essa graça, então, não pergunta, não avalia a tua vida, ela simplesmente se oferece para você e para mim. Amém? Então, nós cremos e recebemos essa tão grandiosa bênção que é a graça de Deus. E a graça, na verdade, é uma continuação da própria lei, é uma evolução da lei. A lei teve o seu propósito, ela cumpriu com o que ela precisava cumprir, e a graça veio para continuar isso. E quando a graça continua, Jesus, ele funda a sua igreja, ele estabelece a sua igreja, para que essa igreja pregasse as boas novas a respeito dela mesmo, da graça. O evangelho, a palavra evangelho, ela vem justamente disso, de boas notícias. Qual foi a maior notícia para o ser humano até hoje? Qual foi a melhor notícia? Foi justamente que nós, que estávamos afastados de Deus, agora nós temos acesso. Nós que éramos inimigos de Deus, agora temos paz com Ele. Que Ele preparou para mim e preparou para você. Não foi nem trabalho seu, nem meu. Foi trabalho de Deus. Foi Ele que enviou o seu Filho unigênito. Para todo aquele que nele crê, não sofra, não pereça, mas tenha, por consequência disso, a vida eterna. Essa é a boa notícia. Essa é a essência do Evangelho. É a manifestação da graça sobre a minha vida e sobre a tua vida. A graça veio para nos mostrar isso. Mas toda essa mudança que nós enfrentamos, experimentamos quando a graça se manifesta em nós. A garganta está difícil aqui, mas vamos lá. Quando essa graça se manifesta em nós e através de nós, a gente começa a ver uma vida nova. Nós que éramos cegos começamos a enxergar. Nós que estávamos mortos em nossos delitos e pecados começamos a ter vida. E começamos a ter essa vida em abundância, porque foi essa a promessa de Jesus para nós. Começamos a ver que existe uma nova possibilidade, existe uma esperança. A graça de Deus faz tudo isso, transforma a nossa vida. E por conta desse processo, por conta de nós não estarmos mais debaixo da opressão do pecado, onde a lei nos levava para um lugar, era a condenação. Para que existe uma lei? Já pensou nisso? Por que existe lei? Ah, a lei, ela existe para nos proteger, para nos guardar, né? Para fazer com que nós tenhamos uma boa convivência. Então, eu vou saber a lei e eu não vou interferir na vida de outra pessoa. Eu não vou ser, né? Eu vou ficar por medo de algo, da punição da lei. Eu vou tentar, então, me proteger sendo uma boa pessoa. Ou pelo menos uma pessoa que a sociedade diz que é normal. A lei serve mais ou menos para isso. Mas qual que é o objetivo da lei, de fato, quando alguém transgride a lei? Qual é a consequência? Punição. Condenação. Então, se existe uma lei, também existe uma condenação. Concorda? Se ela for transgredida. A própria Bíblia fala que não há pecado se não há lei. Onde não há lei, não há transgressão. Mas se existe lei, existe a possibilidade de transgressão e, por consequência, a condenação. Agora, Jesus, para falar desse processo, né, todo aí, não precisa abrir não, pode deixar a sua Bíblia aberta em Romanos, mas em João, no capítulo 5, diz assim: na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Jesus, então, ele fala o seguinte: olha, aquele que crê em mim, ele já não está mais correndo o risco de sofrer essa condenação por falta de justificação. Eu paguei o preço para justificar a vida dessa pessoa. Mas para que esse preço seja aceito, a pessoa precisa crer naquilo que eu fiz. Foi isso que ele disse. Então, a gente chega num ponto, olhando para trás e olhando o que nós temos de 2000 anos para cá, dois caminhos que foram estabelecidos. O caminho da lei e o caminho da graça. Qual você desconfia que é o melhor caminho para você? O que você prefere, lei ou graça? Graça? Claro. A graça é muito melhor. De fato, a lei, ela já caiu em desuso para a maioria das pessoas, né? Alguns judeus, os judeus da maioria que não se converteram, até hoje tentam segui-la, mas cada geração que passa está mais complicado seguir essa lei, eles não seguem mais. Poucos são aqueles que tentam fazer tudo. Mas, a questão que eu quero compartilhar com vocês hoje aqui é o conceito por trás, tanto da graça quanto da lei. Porque quando nós somos transformados por uma ação da graça de Deus, da bondade de Deus, nós temos essa transformação e muitas coisas são geradas no nosso coração. Nós começamos a ficar felizes e gratos a Deus por tudo que Ele fez, num primeiro momento. E paralelo a tudo isso, a gente começa a querer melhorar nossa conduta e o nosso comportamento. Foi assim com você também, quando você veio para a igreja? Foi? Eu lembro quando eu vim para a igreja, me converti. A primeira coisa que eu precisava fazer é parar de falar palavrão. Meu Deus, eu tinha que parar de falar. Cada 10 palavras, acho que umas 27 era palavrão. Mas eu tentava me controlar e eu fui mudando naquele processo, né? E isso tudo é uma evidência de uma ação de Deus dentro da gente. Você, de uma maneira espiritual ou de uma maneira natural, você tenta melhorar. E isso vai acontecendo até que chega uma hora que você domina a sua boca, você domina as suas atitudes erradas, as suas reações. Você para de mentir, você para de fazer uso de coisas que vão te prejudicar, para de prejudicar os outros, pelo menos para um cristão sadio, amém? É assim, tem alguns que não fazem nada disso, mas aí entra numa outra categoria que eu não vou falar hoje. Mas eu estou falando daqueles que são, ou têm, né, uma reação normal frente à transformação que a graça de Deus proporciona a todos nós. E esse processo de transformação, de mudança, começa a estabelecer em nós, dentro da gente, transformações também baseadas em conceitos de lei. Eu queria ler um texto para vocês que está em Jeremias, capítulo 31, no verso 31 em diante. Deixa marcado em Romanos, né? Fica aí, quero que você estude na sua casa depois esses capítulos que eu comentei aqui. Mas lá no Velho Testamento ainda, Deus já vinha profetizando a respeito deste processo que nós estamos compartilhando aqui hoje. A partir do verso 31. Acharam aí, Jeremias? Se você está em Isaías, é só avançar um pouquinho aí, você vai encontrar. Capítulo 31. No verso 31 também, diz assim: eis que vem dias, diz o Senhor, que farei um novo concerto, um novo pacto, uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Acharam? Posso continuar? Não conforme a aliança ou pacto que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles invalidaram o meu concerto, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Mas este é o concerto que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha... Como é que está na tua versão aí? Às vezes temos diferentes versões, mas todas as versões que você pode encontrar, você vai encontrar a mesma palavra. Porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração. E eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. E não ensinará alguém mais a seu próximo, nem alguém ao seu irmão, dizendo, conhecei ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior, diz o Senhor, porque perdoarei a sua maldade, ou os seus pecados, ou as suas iniquidades, e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Até aqui. Mas o que chama atenção nesse texto é Deus falando assim, porei a minha lei no seu interior, a escreverei no seu coração. É interessante isso. Nós vemos como Deus trata com a questão da lei ainda, apontando para a graça. Porque esse texto, ele aponta para a graça. Ele fala dessa questão da graça que nós estamos falando aqui, de sermos justificados pela fé. Mas então, qual é a questão aqui? É a mudança do conceito que nós temos da lei. Onde a lei não vai ser mais dita por alguém para alguém, mas ela será revelada diretamente pelo Espírito Santo a um filho de Deus. Onde o Espírito Santo vai trabalhar no coração dessa pessoa, mostrando quais são ou quais devem ser as atitudes, o comportamento, a vida dela, segundo os padrões do reino de Deus. Nesse processo, a lei funciona. A lei é interna, não é externa. Os judeus tinham a lei em seus livros, em seus rolos, basicamente na Torá, que é o nosso Pentateuco, os 5 primeiros livros, o livro da lei. E ali eles tinham regras de conduta para tudo, até para julgamento, julgamento civil. Mas essa lei, ela foi, digamos que, ultrapassada. Ela foi desusada, porque ela foi chamada de velha aliança, velho conserto, velho pacto. Por isso nós encontramos na nossa Bíblia o Velho Testamento e o Novo Testamento. A velha aliança e a nova aliança. Nesse processo é que a graça funciona, trabalhando dentro do teu coração. Só que nós temos que entender exatamente o conceito dessa graça para que a gente não caia no erro de mudar a natureza dessa graça. Ter lei é bom. E o próprio apóstolo Paulo diz que a lei, o mandamento, ele é santo e ele é bom. Mas o que nós não podemos fazer é entender errado essa lei. Porque quando nós entendemos errado, quando nós reagimos errado em relação a essa lei, nós carnalizamos a lei. Ela deixa de ser santa, deixa de ser boa, porque ela começa a atuar debaixo dos nossos conceitos e não dos conceitos de Deus. Como a gente leu aqui, Deus tinha prometido que ele escreveria essa lei no nosso coração. A lei, então, é dele, não nossa. Amém? Dessa maneira, a gente tem que tomar cuidado para que o conceito dessa graça, por conta de uma lei verdadeira e interna, ela não se perca. E como isso pode acontecer? Isso acontece quando nós, quando experimentamos aquelas transformações que eu falava agora há pouco, quando a gente começa a não mentir mais, quando a gente começa a não xingar mais as pessoas, a não ser mais uma pessoa violenta, a não ser mais uma pessoa mentirosa, a, enfim, começar a corrigir a conduta da nossa vida, a gente chega a um ponto que a gente olha para nós mesmos e fala, puxa vida, como eu melhorei? Como eu mudei? E aí está a luz vermelha acendida na tua vida para você ficar esperto e ficar esperta. Porque quando você olha para você e começa a ver, de fato, que você é uma pessoa boa, que você é uma pessoa esforçada nas questões da igreja, nas questões religiosas e espirituais, esse é o grande perigo. Porque você começa a se apoiar naquilo que você faz. E quando você começa a estabelecer as suas atitudes, como atitudes parâmetro, padrão ou referência para outros, você estabelece uma nova lei. E aí está o perigo. Porque você começa a ser padrão para os outros, começa a ser padrão de comparação para outras pessoas. Só que nem eu e nem você, quando chegamos à igreja, estávamos bem. Antes de aceitar Jesus, estávamos todos mortos em nossos delitos e pecados. Todos aqui éramos, por natureza, filhos da ira. filhos da desobediência, como também todos os demais, comparando com qualquer pessoa no mundo, dos piores bandidos, éramos da mesma natureza. Então, quando nós encontramos com a graça de Deus, certo e fato é que naquele dia que você e eu aceitamos Jesus, nós não estávamos 100% transformados na nossa conduta, nem no nosso comportamento. Vícios ficaram, hábitos ruins ficaram, porque o velho homem começou a morrer naquele dia, e ele precisa todo dia morrer um pouquinho, amém? O velho homem já tentou se levantar dentro de você algumas vezes? Tem uns irmãos que gostam de falar assim, ah, eu desci da cruz. Não é descer da cruz não, o velho homem se levantou, você deixou, é carne. Não é descer da cruz. Mas, a gente começa a ver como a partir daquele dia, a graça foi operando isso em nós. Só que quando a gente começa a atribuir um bom comportamento, uma boa conduta, no nosso esforço, a gente começa a ter mérito por essa transformação. E a gente vai lá de novo para Romanos, no capítulo 5, fala assim, justificados pela fé, tenhamos paz com Deus. Não está dizendo assim, justificados pelo bom comportamento, justificado por conhecer bem a palavra de Deus, justificado por ter uma boa conduta na igreja, justificado por ser um bom filho, justificado por ser um bom marido ou esposa, justificado por ser bons pais, justificado por ser um bom trabalhador, justificado por frequentar a igreja, justificado por ir todo sábado, toda quinta-feira na célula. Estava escrito assim lá? Não. Justificados pela fé, por meio da graça de Deus. A graça fala de favor imerecido. Deus operou essa graça para mim e para você, para nós não precisarmos nos justificar, porque é essa graça que me justifica, por meio da fé. Então, todas as vezes que eu começo a me achar melhor do que outra pessoa, quando eu começo a olhar para alguém e falar assim, mas aquela pessoa não faz, não sei o que, eu não estou criticando ela, estou tentando me exaltar. Eu estou colocando para ela o meu padrão. Estou colocando para ela que ela deve ser como eu sou. Não como Jesus é. E eu começo a entrar num processo de crítica, de acusação. Estou começando a mudar os termos, sabe para quê? Para a gente chegar na condenação. Porque quando você olha para alguém e fala assim, essa pessoa não faz como deve ser feito, você já não condenou? Você já não disse, olha, essa pessoa está contra a lei, está contra as regras, está contra os padrões, ela não está funcionando de acordo com os parâmetros que nós estabelecemos como cristãos. E quando você coloca isso, você já condenou. E se você condenou, você está debaixo da lei. Esse é o problema. A pessoa muda o conceito da lei porque ela se transforma no parâmetro. Mas eu e você não somos parâmetro para julgar erro de ninguém. Se Deus quiser fazer isso, que eu creio que Ele vai, Ele deve fazer, não eu e nem você. Amém? Porque se nós estamos aqui na terra, adorando e buscando a Deus, e deve ser o nosso foco único, né? Automaticamente nós já estamos julgando as nações. Mas eu não posso eu querer fazer isso. Eu sou, então deve ser. Se não é, então está tudo errado, a pessoa não merece, e não sei o quê, não sei o quê. Começa a criticar, começa a condenar. Estou debaixo da lei. Por isso que em Romanos, se você quiser virar algumas páginas aí no capítulo 7, diz assim, capítulo 7, verso 8. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda cobiça ou concupiscência. Portanto, sem lei, estava morto para o pecado. O ponto aqui é o pecado tomando ocasião pelo mandamento. Quando eu transformo alguma coisa em lei, eu abro uma porta para o pecado entrar. O pecado da crítica, o pecado do julgamento. Porque nem eu e nem você somos juízes. Amém? Somos juízes? Não, não somos. Não somos. Mas quando eu estabeleço isso, o pecado entra, toma ocasião pela lei, pelo mandamento, pelas regras, e ele começa a operar a morte. Olha o verso 10. E o mandamento, que era para a vida, achei eu que me era para a morte. Porque o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou e por ele me matou. Evidentemente, Paulo está falando mais aqui a respeito da lei, daquela lei bíblica. Mas eu quero ampliar isso para todo tipo de lei que nós fazemos, que nós estabelecemos. O mandamento é bom, é santo, mas o problema é o que nós fazemos com ele. Então, qual é o primeiro problema dessa transformação que a graça opera em nós e dessa lei interna que é escrita no nosso coração? Não é mais uma era de lei, não é mais uma aliança baseada na lei, mas na graça, mas ela produz em nós parâmetros, conceitos, padrões e princípios. O problema é quando eu permito que a lei me leve a julgar as pessoas. Mas tem um problema aí, como a gente leu, o pecado toma ocasião pela lei. Então significa que alguém que baseia muito a sua vida em conceitos, em leis, em regras e não sei o quê, começa a julgar as pessoas, mais cedo ou mais tarde, essa mesma pessoa que tem tanta regra, ela vai transgredir a sua própria regra. Já conheceu alguém assim? É só pegar uma pessoa bem religiosa, aquelas religiosas, pode olhar a vida dessa pessoa. Normalmente um religioso e muito religioso está cheio de pecado, mais que o comum. Mas por que isso acontece? Porque a pessoa, ela é enganada pelos próprios princípios, pela própria lei. Ela muda a natureza dessa lei. Ela não entende que essa lei, ela não dita nada. Ela só nos mostra. Porque ela não é uma regra. Uma regra que você tem que seguir à risca. Não é algo que vem de fora para dentro, mas é algo que é gerado dentro de nós. Porque é baseado pela graça e pela fé. E quando isso acontece, a pessoa começa a ela mesma transgredir as suas próprias regras. E aí podem acontecer duas coisas com essa pessoa. Ela pode, se deparando com uma falha que ela mesma não aceita, se julgar a pior das piores, das piores, das piores, das piores, das piores, entre as piores, né? E não se achar mais digna de perdão, achar que não tem mais espaço para arrependimento na vida dela. Tem gente que é assim, tem gente que literalmente morre espiritualmente porque ela transgride a sua própria regra. Ela não aceita, porque ela tem, ou ela tinha dela, um parâmetro muito elevado, e quando aquilo quebra, ela tinha para ela que ela mesma, de uma certa forma, era Deus. E quando aquilo quebra, ela perde a referência. Muitas vezes a pessoa acaba morrendo espiritualmente, acaba saindo da igreja, acaba ficando perdida na vida. Vai de uma igreja para outra, de uma igreja para outra, mas nunca mais se acerta por causa dessas motivações que começaram erradas e chegaram a esse ponto. Mas também pode ocorrer nesse processo de transgressão algo que é terrível, e talvez seja o mais terrível. É a pessoa que transgride as suas próprias regras, mas ao invés de ela procurar o arrependimento, procurar o quebrantamento, ela se apoia nas outras coisas que ainda ela não transgrediu. Então ela fala assim, não, mas olha, eu fiz, né, eu cometi esse pecado, eu pisei na bola nessa área, mas também nas outras áreas, olha, eu sou uma bênção. Olha, eu bato na minha esposa em casa, mas eu oro pelos meus filhos, sabe, todo dia. Mas eu não bato todo dia na minha esposa, é de vez em quando, né? Então você percebe, tem gente que gosta de se apoiar, tenta se justificar. O que é isso? Isso é o final da lei. É o final da lei, buscar justificar a atitude correta, tentando, né, dar uma tampada, uma maquiada, uma disfarçada nas coisas que estão erradas. Esse é o grande problema que a lei opera em muitos cristãos hoje dentro da igreja. Porque ele permite que aquela lei que é pura, aquele mandamento que é santo, aquilo que é bom, gradativamente mude a natureza dentro dele, por causa dele próprio. Isso vai produzir morte. Ou a pessoa se autocondena. ou ela vai viver na vida da justificativa religiosa para o resto da sua vida. Aí você fala assim, pastor, então como é que funciona? Qual que é a saída para tudo isso? A graça. A graça. Tem lei interna? Tem, deve ter. Você tem que ter medo de algumas coisas que podem ser perigosas para você. Você tem que tomar cuidado com algumas situações. Não pode se expor ao perigo do pecado ou de uma tentação, por exemplo. Isso tudo não são as regras, mas você tem que seguir a direção do Espírito Santo dentro de você. Você tem que começar a viver uma vida de fato como filho de Deus, e todo filho de Deus deve ser guiado pelo Espírito de Deus, guiado pelo Espírito Santo, a ponto de você identificar algumas áreas difíceis, complicadas ou perigosas, e você ter a direção interna de você escolher o melhor caminho. Sem posteriormente se apoiar ou se vangloriar de ter escolhido o melhor caminho. Porque se você pôde escolher porque alguém te falou, foi o Espírito Santo, não foi você. Não é o quanto você conhece de Bíblia. Não é o quanto você vai na igreja. Não é o quão bonzinho você é. Porque todos nós aqui somos alvo do amor e do cuidado de Deus. Deus, Ele cuida de cada um de nós. Então a gente começa a apoiar a nossa vida em cima dos nossos, digamos, né, bons padrões e leis internas. Isso é perigoso para nós. Tudo isso acontece por meio da graça. E esse mandamento, essa lei interna é santa. Esse mandamento interno é bom. Está lá no capítulo 7, no verso 12. Mas eu não posso mudar a natureza disso. Eu não posso pegar uma lei que é santa e atribuir a mim, porque quando eu faço isso, deixou de ser santa aquela lei. Porque quem gerou essa lei santa, quem gerou esse mandamento perfeito no meu coração, foi alguém que foi perfeito, que morreu sem pecado. E eu não morri sem pecado. Eu morri com pecado, quando eu morri com Jesus na cruz. Porque nós temos que nos identificar com Ele, na sua morte, amém? Para termos a vida que Ele proporciona a nós. Então, eu preciso entender isso, eu morri com Ele em pecado. Mas Ele morreu sem pecado. Porque foi, nesse caso, um por todos. E eu estou no lugar de todos, não estou no lugar de um que morreu por todos, sem pecado. Eu sou vítima do amor de Deus, no bom sentido. Então nós precisamos entender esse processo. E voltando para Romanos, abre no capítulo 7, você deve estar aí no 7, né? Deixa no 7 aí, mas entra uma questão. Eu quero viver em comunhão. Eu quero viver esse padrão que nós temos falado esse ano tanto. Fala de convivência entre nós, que somos irmãos na igreja. De nós aceitarmos aqui uns aos outros. De vivermos em aliança. Vivermos esta aliança com o Senhor e com os irmãos. Como é que eu vou fazer isso se eu sou o parâmetro e eu sou a lei? E se eu sou isso, será que eu tenho condições de julgar alguém? Sendo que eu mesmo sou vítima? Ou sou, né, de alguma maneira, um perigo ambulante do pecado se manifestar em mim? Isso eu estou falando por quê? Porque o apóstolo Paulo disse isso também. Eu queria ler com vocês o que ele disse lá no capítulo 7, a partir do verso 14. Quando ele diz assim, porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sobre o pecado. Porque o que faço, não aprovo. Pois o que eu quero, isso eu não faço. Mas o que eu não quero, isso eu faço. E se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. De maneira que agora, já não sou mais eu que faço isso, mas o pecado que habita em mim. Porque eu bem sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, querer fazer o bem está em mim, mas eu não consigo realizar o bem. Porque não faço o que eu bem quero. Mas o mal que eu não quero, esse eu acabo fazendo, ou esse eu faço. Ora, se eu faço o que eu não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então essa lei em mim que, quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado, que está nos meus membros. E no verso 24 ele diz assim: miserável homem que sou. Em algumas versões diz: desafortunado homem que sou. Quem me livrará do corpo desta morte? O que o apóstolo Paulo está falando aqui? Ele está falando que ele, assim como eu, provavelmente como você, nós temos algo da parte de Deus, princípios e padrões que Deus gera em nós, constrói no nosso espírito. Mas, se nós estabelecermos estas leis por nós mesmos, pela força do nosso braço, de maneira carnal, nós vamos fracassar. Vai chegar um momento que você vai querer fazer algo, mas você não vai conseguir. Você vai querer fazer o que é certo, você não vai conseguir. Sabe por quê? Porque a Bíblia fala que nós somos vendidos ao pecado. Essa questão carnal, esse corpo que nós temos, com as suas inclinações, as suas necessidades, é impossível que tudo isso venha agradar a Deus. Não tem como. Então, quando alguém tenta agradar a Deus, quando alguém tenta se justificar diante de Deus, tentando agradá-lo, com esse tipo de atitude, Deus não aceita. Porque Ele sabe da natureza de cada um de nós. Mas aí a gente começa a entender que nós não estamos mais debaixo desse nível de aliança, deste conceito de justiça que operava pela lei, mas um conceito de justiça gerado pela graça e pela justificação gratuita de Deus para mim e para você. E o apóstolo Paulo entendeu isso claramente. Ele falou assim: então, em mim não adianta, na minha carne não adianta. Por mais que eu tente, por mais que eu faça, por mais, eu não posso basear os meus valores espirituais nisso. Eu preciso confiar na graça de Deus. Eu preciso, ou eu só posso me apoiar nessa graça de Deus. Os mandamentos internos, escritos no meu coração, tem que ser para mim. Tem que ser para mim um norte, tem que ser um princípio, tem que ser um fundamento para mim. Por isso que ele próprio, ele diz que ele, como um sábio construtor, ele lança o fundamento, qual é Cristo. E que cada um tem que ver como é que constrói em cima disso. Porque o fundamento é esse, a lei interna é essa. Ela não vai te dar a receita do que você deve ou do que você não deve fazer. Mas ela vai te preparar todo o necessário para você poder escolher o caminho correto diante de Deus. Isso é viver pela graça. Isso é ter a lei escrita no coração. Isso é viver segundo os padrões da palavra de Deus. Mas no último verso ainda do capítulo 7, ele fala assim: mas graças a Deus. Aqui ele explica tudo. Ele não falou: olha, mas graças a Deus que eu sou uma boa pessoa, que eu sou um cara legal. Não, ele fala: graças a Deus por Jesus Cristo. Graças a Deus por Jesus Cristo. Será que a gente para um pouco de tempos em tempos para avaliar isso? Para falar assim: Deus, obrigado por Jesus. Obrigado porque o Senhor enviou Jesus para mim, para nós. Porque eu não merecia, eu não tinha condição de me salvar. Deus, obrigado pela obra da cruz. Obrigado por um sacrifício que estava destinado para mim, mas alguém sofreu no meu lugar. Obrigado porque eu jamais conseguiria pagar o preço do meu pecado. Obrigado porque o Senhor decidiu pagar isso por mim. Obrigado. Por isso que o apóstolo Paulo diz aqui: dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim como eu mesmo, com entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, estamos ainda ligados à lei do pecado. Significa que eu e você ainda somos carne. Você duvida que se você parar de vir à igreja, parar de ter contato com os princípios, valores, com a palavra, com a sua liderança, com as pregações, você vai continuar a pessoa como você é hoje? Ou você acha que tem a tendência de piorar? O que que você acha? É só olhar para as pessoas que se afastaram do nosso meio. Aquelas pessoas que estavam na célula, caminharam com você e se afastaram. É só olhar para a vida delas, você vai ver o quanto nós estamos ainda ligados com nossa carne à lei do pecado, aos princípios do pecado, A nossa inclinação carnal está ligada ao pecado. Então o que eu preciso fazer? Criar leis para resolver isso? Não! Eu só preciso entender a graça de Deus e a obra de Jesus na cruz do Calvário. Eu preciso entender isso. Eu preciso entender que isso foi feito por mim, foi feito por você. Eu preciso entender que eu fui o alvo do amor de Deus nesse processo. E que em mim não habita bem nenhum, nada de bom. E se alguém vai achar algo de bom de mim, não pode ser eu mesmo. Jamais. Por isso que eu fico sempre com dois pés atrás, sempre, quando a pessoa fala assim, olha pastor, eu vim para a igreja, estou aqui há tanto tempo e tal. Olha, você não tem noção como eu mudei. Quando o cara fala isso, eu falo, meu Deus, mudou nada. Se você mudou, deixa as pessoas falarem que você mudou. Não fica levantando a bandeirinha de agora eu sou evangélico, mudei. Né? Sou santo, sou legal. Né? Não faça isso. Você está se estabelecendo como lei nesse processo. Mas aí não para por aí. Né? O apóstolo Paulo fala, graças a Deus, por Jesus Cristo nosso Senhor. Em Romanos, no capítulo 8, agora no verso 1, seguindo esse texto que a gente estava lendo, ele diz assim, portanto agora, você pode ler as próximas palavras para alguém perto de você? Lê esse verso apenas. Olha só, quando ele fala portanto, ele fala assim, então resumindo gente, né? Resumindo a coisa toda, é assim, portanto, agora, nenhuma condenação há. Espera aí. Condenação está ligada ao quê mesmo, que a gente falou agora há pouco? A lei. Então, se não tem condenação, não tem lei que te julgue mais. Não tem lei que te julga. Então, por que que nós vamos julgar alguém? Por quê? Por que que eu vou olhar o comportamento das pessoas, e vão ficar criticando, falando, acusando. Especialmente dentro da igreja. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Por isso que eu falei agora há pouco que nossa meta é sermos guiados pelo Espírito Santo de Deus. Essa é a nossa lei interna. Básico. Esse é o fundamento, esse é o princípio. É essa lei que Deus escreve no teu coração, é teu Espírito te auxiliando, te ajudando, te ensinando, te guiando. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que era impossível à lei, visto que estava enferma pela carne, Deus enviando o seu filho em semelhança da carne do pecado, e pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Como é que a gente começou lendo lá no verso 1 do capítulo 5 mesmo? Tenhamos paz com Deus. Então aqui, o apóstolo Paulo, ele traz um resumo desse processo. Primeiro, não há condenação, porque não tem mais lei. Porque a lei que vamos viver agora é a lei do Espírito de vida, que me livrou da lei do pecado. E ele coloca assim, porquanto que era impossível a lei, estava enferma pela carne. Deus então faz a obra. Mas o foco aqui é, o que era impossível à lei? Significa que por mais que você crie leis, por mais que uma religião crie regras, doutrinas, dogmas, liturgias, seja o que for, por mais que se crie lei, não vai resolver. Porque é impossível a lei cumprir a justiça de Deus. É impossível. Mas Quando a gente entende isso, e a gente vai para o que Deus fez, porquanto que era impossível a lei, visto que estava enferma pela carne, Deus enviando seu filho, em semelhança de carne. Ele cumpre os preceitos da lei já estabelecida. Sem pecado, ele morre. E o que todos sofreram por causa de um, agora, um abençoa e liberta a todos. Por isso que o apóstolo Paulo disse, mas graças a Deus, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém? Vamos ficar em pé para a gente orar. Eu creio que tudo isso, se você puder, leia, releia, releia e leia de novo esses capítulos que eu mencionei aqui. Aliás, leia o livro de Romanos inteiro, mas se você quiser focar nesse processo, do capítulo 5 até o capítulo 8. Mas o fato e o foco que eu quero trazer nessa mensagem, e que eu tenho meditado nesses dias, é para nós que estamos aqui já na igreja, caminhando com o Senhor há algum tempo. Para nós que estamos vivendo um ano tão especial, que é o ano da comunhão. Nós estamos tentando viver em comunhão cada vez mais. E essa comunhão fala de aliança. O João tem pregado a respeito de aliança aqui na igreja nesses últimos domingos. De quão sério é, de quão profundo é esse contexto de aliança que nós devemos viver como irmãos e como filhos de Deus. E de como é difícil para nós vivermos nessa comunhão quando nós permitimos que a carne tome a frente das questões, tome a frente dos relacionamentos. É triste ver que às vezes a gente se depara com algumas dificuldades na igreja, entre irmãos, e a primeira atitude de alguém é falar, ah, quer saber uma coisa, eu vou sair. Vou mudar de rede, vou mudar de célula, vou mudar de igreja, vou mudar de núcleo, vou fazer qualquer coisa, mas aqui eu não fico por causa de fulano de tal. Porque aconteceu uma situação assim, um assado, porque isso não está certo, o que ele fez não está certo, e está errado, e está errado, e está errado, porque eu não faço esse tipo de coisa, eu não sou uma pessoa assim, eu. E por causa dessa medição, a pessoa se estabelece como lei. Por causa dessa medição, dessa comparação, desse julgamento, desse nível de acusação e, por fim, de condenação, a pessoa está estabelecendo, está dizendo com todas as letras, eu sou lei para mim mesmo. Eu vou para onde eu quero. Eu faço da minha vida o que eu quiser. A vida é minha e ninguém tem nada a ver com isso. Você está enganado, tem sim. Se você está no reino de Deus, todo mundo está dentro dessa igreja. Todo mundo que está nos núcleos, todo mundo que está em outros ministérios, outras denominações, tem a ver com a sua vida sim. Porque nós somos membros de uma família. E todos temos o mesmo Pai. Todos fomos batizados no mesmo Espírito. É a mesma palavra. São os mesmos padrões. É a mesma graça para todos nós. E eu preciso apenas vigiar. Como é que eu vou construir a minha vida? A minha conduta, a minha família, o meu ministério, os meus valores, ou até mesmo as minhas aspirações, em qual fundamento eu vou fazer isso? Eu tenho que só observar isso. Quais são os princípios? Quais são os valores? Porque se eu achar que eu sou alguém muito especial ou melhor do que outro, eu estou invalidando a graça de Deus na minha vida. Estou invalidando. Eu sei que algumas situações para a gente mudar pode ocorrer. Às vezes é necessário que a pessoa saia mesmo, mude mesmo, por conta de algumas situações muito específicas, mas que não seja por condenação de alguém, que não seja por acusação, que não seja por falta de entendimento espiritual. E o entendimento espiritual que eu estou dizendo é você medir você em detrimento de outra pessoa. É quando você julga a atitude de alguém. Nós não estamos aqui para julgar nada. Estamos aqui para julgar. Evidentemente, se tem falha, se tem erro, nós vamos confrontar o que precisa ser confrontado. Não queremos falar aqui para você que a gente, então tudo bem, né? Não tem mais pecado, não tem mais nada de errado, então vamos passar a mão na cabeça de todo mundo, vamos colocar pano quente nas situações. Não é isso que eu estou falando. Só estou falando para a gente voltar primeiro ao conceito básico da graça. Porque se você não entender a graça, se você não entender o ministério da reconciliação, o qual todos nós aqui fomos alvo de Deus, que Ele, através de Jesus, estava reconciliando o mundo com Ele, por iniciativa dEle, por bondade dEle, porque nós não poderíamos fazer nada. Quem somos nós para negar esse tipo de coisa para alguém? Um outro princípio interessante da palavra é que se eu perdoo, eu sou perdoado por Deus. Se eu não perdoo, eu não sou perdoado por Deus. A Bíblia fala isso desse jeito. Inclusive na oração do Pai Nosso, esse princípio é falado por Jesus. Perdoa os meus pecados, perdoa as minhas dívidas, perdoa as minhas ofensas, assim como eu perdoo. Do jeito que eu perdoo, Senhor, eu peço para o Senhor me perdoar. Se eu não perdoo, então eu estou falando para o Senhor não me perdoar. Agora, alguém que não entende a graça de Deus, não entende o favor de Deus para si, sabe o que ele vai fazer quando ele critica outra pessoa? Está invalidando a graça na própria vida. Temos que tratar as coisas, vamos tratar as situações como devem ser tratadas. Vamos chamar pecado de pecado, vamos chamar falta de padrão de falta de padrão, mas não julgue. Não julgue. Não fique irado, bravo, nervoso com as situações de uma maneira muito rápida. A Bíblia fala que ao servo do Senhor não está o contender, o brigar, o discutir. Fala de nós sermos tardios para nos irarmos. E a gente só fica irado quando a gente vê uma coisa que deixa uma indignação no nosso coração, não é? A gente fica indignado com aquilo, mas por quê? Por causa de uma lei que está lá dentro. Se pessoas estão fazendo coisa errada, vamos fazer então o que tem que ser feito. Vamos mostrar o processo, mas não julgue, não condene. A Bíblia fala que o amor cobre uma multidão de pecados. E a Bíblia também fala, como a gente leu aqui hoje, que onde abundou o pecado, super abundou a graça de Deus. Então, quem somos nós para julgar? Se existem situações na tua vida que você tem julgado, tem falado de alguém, na sua casa lá você tem mandado ver, né, na cabeça dessa pessoa, dando tiros de palavras malditas, juntando com outras pessoas para falar de alguém, para criticar alguém, hoje é dia de se arrepender, de mudar a conduta, e de pedir perdão a Deus. Deus, me perdoa, porque eu estou julgando em cima de um parâmetro da minha lei, e eu não quero fazer isso. Quem sou eu? Isso é presunção, isso é jactância. Nós não podemos viver esse padrão. Então, se nós queremos viver em comunhão, ano de 2013, o ano da comunhão, vamos orar para as pessoas, vamos amar as pessoas, entendendo cada uma delas como foco, como alvo do amor de Deus. Se existiram dificuldades entre você e alguém, não precisa ser hoje, mas se você quiser hoje, melhor, mas procure essa pessoa o mais rápido que você puder, senta com ela, pede perdão, libera teu amor. Porque se a gente ficar com essas questões enrustidas na vida, com essas leis enrustidas na vida, isso vai nos matar, isso é um veneno. Se você se justifica pela tua boa postura na igreja, corre mais rápido ainda, porque então você está num bom lugar, digamos assim, né? Porque o futuro disso é transgressão. Vai rápido, acerta isso, para podermos viver de fato a comunhão que Deus preparou para nós. Amém? Eu queria orar com você, mas antes eu queria fazer um apelo aqui.